Boa noite a todos. Sessão ordinária 5/7/2022. Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2022. Convido o vereador Marcelo para fazer a leitura de versículo da Bíblia.
Por isso vos digo que tudo o que pedireis, orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Todavia, é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Carta de São Tiago 1:6.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrose. Presente. Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereadora Cíntia Irene Cirilo.
Presente.
Vereador Edilson Motovani.
Presente.
Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Presente. Vereador Heraldo Francisco Polese.
Presente.
Vereador Faraildo Alves de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Bertonon.
Presente.
Vereador José Van de Souza. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, enquanto todos presentes.
Quero convidar a fazer parte da mesa nosso prefeito municipal, Nicola. Paulo Sérgio Denardi. Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor Leivan Felipe da Silva Carvalho, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre direito financeiro, elaboração e compreensão das leis orçamentárias, projeto de educação financeira, experiência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, necessidade de trabalho pormenorizado, com portadores de necessidades especiais, projeto concessão jurídica FN.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por mais esta sessão ordinária, nesta Casa de Leis. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, o senhor Glauber Bertonon, o excelentíssimo prefeito municipal de Oneiva, Micula, e bem como os senhores vereadores aqui presentes. Em uma análise inicial, a minha fala estabelecerá dois pilares principais. O primeiro é a necessária compreensão do ciclo orçamentário municipal e a necessidade de participação social no aperfeiçoamento da administração pública. Em um segundo momento, eu vou trabalhar o projeto de conexão jurídica para também o esclarecimento da população juneivense em relação da sua situação como sujeito de direitos. É necessário compreender que a Constituição da República Federativa de 88 ela estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. E esse fundamento ele está necessariamente alinhado com o exercício da cidadania. É nesse sentido que a participação social ela é fundamental para a compreensão do estabelecimento das leis orçamentárias, seja no campo do plano plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias ou da lei orçamentária anual. A Constituição de 88 ela estabelece a necessidade de que o cidadão ele tenha compreensão adequada e efetiva das finanças públicas e do seu direcionamento para o aperfeiçoamento de um hospital, de uma escola, e direcionamento desse dinheiro em virtude da complexidade que estabelece o controle interno e externo desse orçamento. É por isso que as ações humanas, no campo do Estado Democrático de Direito, eles têm balizas que são direitos fundamentais, que estão estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal e discorrem todo o texto constitucional. É nessa perspectiva que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de
de normas gerais de direito financeiro, ela estabelece um accountability, uma prestação de contas, um compliance financeiro para que a administração pública ela possa gerir com eficiência os seus recursos. Nessa perspectiva é que entra na doutrina do direito financeiro a fiscalização orçamentária, não apenas no aspecto da legalidade, da compreensão da lei orçamentária alinhada à Constituição, mas também no aspecto da legalidade e economicidade que estão presentes no artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E a legitimidade, ela estabelece a necessidade de adequada gestão e manuseio dos recursos públicos para aplicação adequada e uma análise valorativa desse dinheiro. É aí que entram as áreas de controle financeiro e contábil da administração pública, seja a área operacional, a área orçamentária, a área financeira e a área patrimonial. Mas me atenho, em relação à participação popular, em três pontos principais, que é o aspecto orçamentário, alcançar as metas e os objetivos financeiros do município, o aspecto financeiro e o aspecto operacional, na perspectiva de que esses três aspectos conjugados, eles estabelecem uma adequada gestão pública. No entanto, o cidadão ele entra nessa perspectiva como sujeito de direitos, a partir do momento que ele compreende a sua existência como sujeito vinculado à Constituição e vinculado ao exercício da cidadania no âmbito municipal, que é o ente federativo mais próximo da sua atuação. É por isso que existem alguns pontos do controle das finanças públicas que é necessário estabelecer para chegarmos ao que eu vou me ater neste momento, que é o controle popular, privado e social. O controle externo, nós sabemos que o Poder Legislativo estabelece em ligação com o Tribunal de Contas, auditorias, tomada de conta especial, recuperação, laço probatório contábil, para estabelecer o aspecto orçamentário. O controle interno é um aspecto de compliance, reduzir o uso arbitrário do poder, reduzir o uso arbitrário do exercício da autonomia da gestão financeira, para que possa conter uma previsão básica de receitas, uma previsão básica de despesas. Quando a gente entra no controle popular e privado e social, o artigo 74 estabelece muito bem a necessidade de um cidadão atuar. Então, pode-se utilizar ação popular, uma ligação entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas e Cidadão, na perspectiva de redução de atritos entre o cidadão e a administração pública. Quando se compreende isso, a gente chega ao ponto da Lei de Acesso à Informação, que estabelece o princípio da transparência pública e a atuação do cidadão. No entanto, eu quero me ater à lei orçamentária que é estabelecida no município de João Neiva. A audiência pública que cumpre aqui a lei de responsabilidade fiscal, as audiências públicas que cumprem um orçamento participativo, chamam o cidadão para compreender o destino das receitas públicas. Isso é um fato. No entanto, essa audiência pública estabelecida atualmente no município de João Neiva, ela tem baixa eficácia normativa e eficácia social. No direito, toda lei ela tem que ter existência, validade e eficácia. Se uma lei não tem eficácia social, ela extrai pouca força normativa da Constituição. E atualmente as audiências públicas elas são de baixa eficácia. Por quê? Não tem como um fiscal, na qualidade de cidadão, ele corrigir eventuais ilegalidades ou eventuais desvios de finalidade das finanças públicas se ele não tem uma capacitação técnica anterior. Então as audiências públicas, na produção da PPA, do LDO e da lei orçamentária, elas são quase um pro forma, um nada jurídico em que o município de Neiva atualmente apenas cumpre o que está no Estatuto da Cidade, mas sem eficácia nenhuma. Porque se chegarmos para o cidadão do município de Neiva e perguntar me fale sobre o destino do ciclo orçamentário, não vai saber. Não vai saber. Então, por exemplo, no campo da pandemia, a gente tem a fixação de receita orçamentária na lei orçamentária anual. Fixa a receita, fixa a despesa, prevê a receita. Ao decorrer do exercício financeiro, é necessário um ajuste orçamentário. Então, o prefeito edita uma medida provisória, um decreto, abre um crédito adicional, suplementar. Pergunta para o cidadão se ele sabe o que é um crédito adicional suplementar. Não sabe. Acusa o prefeito de desvio de verba pública. Não sabe. Não está fixado na lei orçamentária o recurso. Abriu durante o exercício financeiro um crédito adicional. Então, para evitar desgaste com a Câmara Legislativa, com a Câmara Municipal, e desgaste com o poder Executivo, é necessária a compreensão do cidadão dos princípios básicos. O que são os princípios orçamentários? O ciclo orçamentário proposto pelo prefeito, emenda, sanção ou veto, lógica dos créditos adicionais. O que é um crédito extraordinário? O governo federal editou várias medidas provisórias, porque a lei orçamentária fixa um teto de gastos. A regra de ouro, que está na Constituição, não pode realizar operações de crédito acima da despesa de capital. Ok, o presidente respeita. Mas veio um fato imprevisível e urgente. Então é necessário um crédito adicional extraordinário. A população de João Neiva sabe o que é um crédito orçamentário extraordinário? Não sabe. Então acusa o prefeito de desvio ou desvio de finalidade. Por quê? Não sabe que em situações imprevisíveis e urgentes é possível abrir um crédito adicional extraordinário para regular, por exemplo, o combate ao coronavírus. Então, como que o cidadão jonevense, ele vai fiscalizar a atuação do ciclo da despesa pública, empenho, liquidação, pagamento, aspectos gerais, sem uma capacitação técnica? Atualmente, a audiência pública em Geneve, ela é um nada jurídico, ela é um nada social, só cumpre pro forma, só faz porque está na estrutura da cidade, lei de responsabilidade fiscal, construção só, é um nada. Porque não há uma capacitação técnica, compreensão dos princípios básicos. O que é um orçamento público? O que é um crédito adicional? O que é uma receita? Toda receita orçamentária pode existir receita extra-orçamentária. Uma restituição. O que é uma repatriação de receita? Pergunto para os senhores também. O que é uma repatriação de receita? O que é um orçamento público? Os senhores têm consciência? Os senhores já leram um manual de direito financeiro? É possível abrir crédito extraordinário só por medida provisória ou tem que ter uma ligação com o Tribunal de Contas e alguns aspectos específicos? E por sugestão, aconselho os senhores a lerem o manual de direito financeiro do Erickson Leite, procurador. Porque é necessário compreender como que eu vou gerir como fiscal se eu não tenho a mínima base de direito financeiro. Isso é o mesmo para a população. Isso é o mesmo para a população. É por isso que patina. É por isso que a Zé Juneira patina. Porque não compreende o mínimo de direito financeiro. É por isso que o Tribunal de Contas do Paraná, ele estabeleceu, junto com a sua Escola de Gestão Pública e Secretaria de Educação e do Esporte, uma parceria do Jovem no Controle, que são práticas efetivas e pontuais na educação municipal para que o cidadão compreenda o mínimo de direito financeiro para ajudar. Isso não quer dizer que o administrador tem que ter medo do controle. O administrador não pode ter medo do controle. Ele tem que colaborar com o cidadão para que o destino adequado das finanças ele seja bem direcionado nesse sentido. É por isso que o município de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, aprovou na Câmara Municipal a Lei 11, aqui está, a Lei 11.85/2020, que estabelece o Programa Municipal de Educação Financeira e Fiscal, que, em lógica harmoniosa, respeitando a Constituição, a fiscalização contábil, extra já os instrumentos que o cidadão tem. Ação popular é notícia de fato do Ministério Público, ok, isso é um ponto. Mas, sobretudo, propiciar a participação do cidadão nos instrumentos de controle social e fiscal e levar conhecimento ao cidadão sobre a administração pública, alocação e controle de gastos. A Lei 11.85 do município de São Gabriel do Oeste, do Mato Grosso do Sul. Como que o município fez isso? Simples. Chamou o secretário de Finanças, chamou o secretário de Educação, conversa, Poder Executivo, Câmara Municipal, Secretaria de Finanças e Educação, como que vão fazer workshop, palestra, intervenção efetiva para que a população compreenda. Hoje, a educação financeira, e digo, educação financeira e econômica, ela é fundamental. É por isso que o Tribunal de Contas do Paraná já linkou com o Supremo Tribunal Federal, o STF, para ver se consegue estabelecer essa política em âmbito nacional. E com qual é a solução para que a audiência pública passe de uma pró-forma e seja pró-direitos fundamentais? É a Câmara Municipal, em diálogo com o Poder Executivo, juntar a Secretaria de Finanças e Educação e propor um projeto efetivo, com eficácia jurídica. É por isso que no direito nós vemos o baiano, o célebre baiano Ponte de Miranda, que já falava, toda lei precisa ter existência, validade e eficácia. Uma lei sem eficácia, ela perde a força normativa da Constituição e a Constituição vira um pedaço de papel. É por isso que atualmente, João Neiva, a fiscalização contábil é um pedaço de papel. Por quê? Se você perguntar para o cidadão, se o prefeito municipal, em âmbito de pandemia, ele pode editar uma medida provisória e abrir um crédito que não está previsto na lei orçamentária, senão vão falar que é desvincionalidade, é corrupção, e vai denunciar o prefeito do Ministério Público. Simples assim. Então, se eu tenho uma previsão anterior, uma compreensão adequada do que é direito financeiro, eu posso chamar a população para dialogar. Como? Numa população de aproximadamente 15 mil habitantes, eu vou efetivar isso. Simples. O YouTube está aí para isso. A internet hoje facilita o diálogo entre a população. Então, o que eu proponho? A Câmara Municipal, em diálogo com a Secretaria de Finanças, Orçamento, não importa o nome jurídico da Secretaria, a sua função. Secretaria de Educação, efetivar isso. Por fim, finalizo minha fala, um projeto de minha autoria, aqui está o projeto, denominado Conexão Jurídica FM, em que apresentei ao senhor Marcos Nascimento, que colabora com a Rádio João Neiva. A rádio, atualmente, tem uma diversidade mínima de diálogos. Então, propus o projeto de conexão jurídica que vai estabelecer, com base na Lei 96.12/98, valorizando a comunicação, o aspecto comunitário, os objetivos fundamentais da República e o Estado Democrático de Direito, a compreensão de alguns princípios fundamentais do direito. Então, por exemplo, o líder da rádio O líder da rádio seria eu, e ali eu convocaria alguns colegas, valorizando o município de Onevo e seus profissionais jurídicos, para debater, por exemplo, direito do consumidor, direito penal, processual penal, constitucional. É um curso de direito pela rádio? Não. São noções básicas para facilitar. O meu objetivo é diminuir desgastes entre a população, o poder executivo, a população e a Câmara Municipal. Uma população informada é uma população que dá menos trabalho para os senhores. É por isso que é necessário esse projeto de conexão jurídica. Então, conto com a colaboração dos senhores para que entrem em diálogo com o poder executivo, porque eu sei que a competência também não é dos senhores para direcionamento da rádio comunitária. Isso é fato. Apenas por isso o projeto, de minha autoria, não tem plágio esse projeto de ninguém, para que, em diálogo com o poder executivo, com o Marcos Nascimento, possa ser implementado esse projeto o mais rápido possível. O mais rápido possível, que é fundamental. E, a princípio, peço perdão aos senhores, porque não me apresentei, mas meu nome é Levan Felipe da Silva Carvalho, sou estudante do sétimo período da Faculdade de Direito de Vitória, FDV. Não sei se os senhores conhecem a querida FDV, que muito me auxilia nos estudos para o direito. E fica aqui, novamente, o meu direcionamento. Leiam um manual de direito financeiro. Tirem um tempo dos senhores e leiam o manual de direito financeiro. Henrison Leite, manual de direito financeiro. Simples. Muito obrigado.
Leivan, você me cede uma parte? Confesso que no início da sua fala, e durante o período, acho que você falou muito rápido, e a gente tentou aqui tentar compreender aqui a sua real intenção, né, de estar aqui. Eu só não poderia deixar de pontuar alguns detalhes que são importantes. Primeiro eu vou me apresentar também, né? Eu sou o professor Eliel, e como educador eu tenho uma responsabilidade para com as pessoas, principalmente para você, né, que está estudando. Todos nós somos eternos estudiosos. Algumas falas suas direcionadas a esta casa são falas que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente precisa saber, assim como você é do direito financeiro, e dá para entender muito claro que você se especializou no direito financeiro, a gente também acaba se especializando em ciência política. Né? Eu sou formado em ciência política e compreendo muito bem como que funciona a estrutura desta casa. Então, quando você cobra que a gente tenha um conhecimento relacionado ao direito financeiro, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque esta casa, ela é formada por cidadãos que têm uma diversidade de conhecimento. E é isso que fortalece essa casa. Por exemplo, eu estou te conhecendo agora, não sei se você é filho de João Neiva. Né? Eu participei, fui representante desta casa na elaboração do PPA, na elaboração da LDO. E assim, realmente, a gente não tem tanto conhecimento do direito financeiro como talvez a gente necessitaria ter. Mas essa casa de lei, ela tem um apoio financeiro, nós temos funcionários que são especialistas, que estudaram para isso, porque nós temos aqui a doutora Simone, que se especializou na odontologia e ela é excelência no que faz. Nós temos aqui o Celso, que é um produtor rural, que é excelente no que faz. E nós temos cada um, né, eletricista. Então, esta casa, ela se fortalece exatamente nessa diversidade de conhecimento. Então, assim, você dizer que a lei, né, que a estrutura, que a formação de uma LDO, de um PPA, ela é nada ou nula, eu discordo um pouco de você. Eu acho que ela deveria ser melhor. Ela deveria ser mais ampla. Mas eu participei da construção, nós disponibilizamos links, né, para toda a população no site. Nós disponibilizamos formulários, como você mesmo disse, que a internet está aí para isso, para contribuir, para ajudar a participação das pessoas. Nós fizemos essa disponibilização. todos os dados que foram levantados foram compilados. Outro sim, a gente também precisa, antes de tomar qualquer decisão relacionada ao seu projeto, que a gente vai tomar conhecimento e a gente vai analisar, não tenha dúvida disso, a gente precisa também encontrar meios para que as pessoas elas comecem a se interessar pelo direito público, antes mesmo do direito financeiro. Porque, por exemplo, olha essa casa de leis. Imagine quantas cadeiras estão vazias. Imagine quantas pessoas poderiam participar. Imagine quantas pessoas acessam o site da Câmara Municipal, que lá no site da Câmara Municipal tem as ações de todos nós, todas as sessões nós publicamos, de todos os projetos que entram aqui, nenhum projeto nesta casa ele é votado de forma que não se garanta a publicidade. Então, assim, a audiência pública que nós tivemos, eu estava presente e nós apresentamos exatamente isso que você falou. O que é uma lei, o que é uma LDO, o que é um PPA, o que são... Tudo isso que você disse aí, nós apresentamos para a população que estava presente. Mas toda a população de João Neiva foi convidada. Em relação à educação financeira, já é um projeto a nível nacional de que se tem educação financeira nas escolas. Porém, as escolas trabalham com prioridades e habilidades estruturantes. Nós não estamos dizendo aqui que a educação financeira é uma habilidade estruturante. Só que nós estamos dizendo que existe um lapso temporal de 2 anos que os alunos não tiveram um acesso efetivo às escolas. Então, para a gente, enquanto vereador, elaborar um projeto para que as escolas tenham uma educação financeira na sua grade, antes disso, eu preciso me atentar às orientações do Conselho Nacional de Educação, às orientações dos principais órgãos que têm estudos e que dizem que esse lapso temporal de 2 anos, antes disso, eu preciso corrigir essa falha para depois aplicar esse projeto. Mas, assim, te parabenizo pela sua apresentação. Só senti a necessidade de fazer essa abordagem, porque quando a gente entra no direito, eu digo que eu fui até o terceiro período de direito, já atuei como professor do direito. As pessoas que estão no direito, principalmente quem está estudando, ela tem uma ânsia de resolver o mundo. Ela tem uma ânsia de tentar convencer as pessoas de que tudo que ele fala é necessário. Não estou dizendo que não é. Mas, assim, a gente precisa ter um pouco de cautela, a gente precisa ter um pouco de calma, porque você está numa casa de leis, você está diante de vereadores, e quando você faz algumas abordagens, quando você faz alguns questionamentos, não cabe a você, estudante de direito, fazer esse questionamento a nós, vereadores. Entendeu? Então, assim, bacana, parabéns. Acho que o seu projeto merece, sim, ser analisado, mas eu precisava fazer essa abordagem com você, tá? Muito obrigado.
Posso retornar a fala? Primeiro ponto, eu não disse que os conhecimentos diversificados da Casa de Leis são nulos. Eu deixei bem claro que a audiência pública, a forma que ela é realizada, chamando a população sem conhecimento mínimo, é uma audiência pro forma. Em nenhum momento eu falei que o conhecimento de odontologia de todos os senhores vereadores aqui é nulo, nem que a lei orçamentária é nula. Eu deixei bem claro que a audiência pública é pro forma. Quando o senhor fala que é necessário observar o ditame do Conselho Nacional de Educação, isso é um ponto. Nem momento eu falei para inserir a educação financeira na grade. Eu falei para direcionar a população em workshops, palestras e utilizando o YouTube para colocar a educação financeira em pontos gerais. É um primeiro passo. Primeiro eu coloco o pé, depois eu vejo como eu vou dar passos maiores. O terceiro ponto é que, se não cabe ao cidadão questionar, quem questionará vocês? Ou não há questionamento à Câmara Municipal de João Neiva? Como cidadão, eu me sinto de questionar qualquer coisa aqui dentro, desde que esteja dentro dos membros da Constituição. E eu não fiz nada diferente disso. Terceiro ponto, eu entendo que, quando se compreende a educação financeira como princípios gerais, para a população entender, é necessário que ela venha. Atualmente,
Se o senhor direcionar a mim uma causa, uma causa na advocacia, eu não posso receber para o senhor, porque eu não tenho capacitação técnica. Eu não fiz OAB ainda. Eu tenho formação. Então, se o senhor apresenta para mim uma causa no direito e me dá para eu atuar nessa causa, eu não posso atuar porque eu não tenho a capacidade postulatória que a OAB me requer. Da mesma forma, eu posso até entender que a lei orçamentária anual teve um debate, mas não foi um debate técnico à altura que poderia ser se a Câmara Municipal, junto com o Poder Executivo, tivesse antes capacitar a população com educação financeira. Primeiro ponto, não se estabelece noções conceituais no dia da audiência. Isso é totalmente errado.
Mas você não participou dessa audiência.
Eu não posso aprender a redarguir um juiz no dia da audiência. Eu tenho que ter capacitação anterior. Então, conceito de lei orçamentária no dia não pode. Isso tem que ser anterior. Eu tenho que ter uma capacitação anterior. E ainda que eu não participasse, eu acompanhei que os links foram. Como disponibilizar um link para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de direito financeiro? Chame o cidadão. Convido o senhor parlamentar.
Senhor,
não tem
Leivan,
como.
Felipe, eu vou te dar mais 2 minutos para você concluir, tá?
Não tem como. Então, disponibilizar links e colocar no ambiente digital é pro forma, é vazio. Eu preciso de conhecimento. É o que eu falei para o senhor. Não tem como chamar a população se ela não tem uma base. Não, isso não é possível.
É porque eu não te vi aqui nas audiências. Então, por isso que eu te fiz o questionamento. Porque tudo isso que você está falando, a audiência contemplou. Entendeu? Antes de mandar o link, é porque assim, você precisa acompanhar um processo de um município. E eu acho bacana o que você está falando, até como sugestão, mas assim, eu estou dizendo que eu participei das elaborações e tiveram sim toda essa questão do conceito, antes de enviar o link, existem comissões, existem representantes de bairros. Então, assim, talvez não tenha com a grandiosidade que você deseja e que você acha que é importante e que eu também compactuo com a sua ideia. O que eu não posso dizer é de não ter algo que eu não participei. Você não participou da audiência, entendeu? Então, como que você está dizendo que faltou conceito, que faltou explicações, que faltou uma abordagem, faltou uma aula? Você não participou.
O senhor vereador ainda peca porque não tem como passar o conceito no dia. Como que eu explico para o cidadão o que é um orçamento público, que é um conceito complexo, no dia da audiência pública?
Eu estou entendendo o que você está dizendo, compreendi. Estou dizendo que você está com um projeto anterior, algo que você está propondo que seja feito na rádio, que seja feito para que depois a população entenda. Não, bacana, entendi. Agora, é por isso que eu estou te falando, você falou tão rápido, e você falou com tanta intensidade, que faltou esse tipo de entendimento. Compreendi. Na audiência. Beleza, bacana.
Leivan, posso usar a palavra? Boa noite a todos, à mesa, colegas, participação da população aqui presente. Eu acho, Leivan, que te entendi, sabe, vereador Léo? A ânsia pelo conhecimento, eu acho que você está entusiasmado por estar cursando o curso de Direito, você está mergulhado no conhecimento, no estudo, mas o que você sente, muitas vezes, sabe, Leivan, isso é muito bonito, porque o que eu sinto é isso também. Eu com pouco experiência, né, vereador, a gente está vereador, a gente não faz curso para ser vereador, mas a gente tem sede de não só conhecer, a gente poderia estar mais preparados, né, para estar aqui. Não é que nós estamos despreparados, mas cada dia a gente aprende mais. E a gente queria também que a população, isso que eu acho que o vereador Eliel está querendo dizer, participasse mais. Então, você quer o que nós queremos. Nós queremos a mesma coisa. E eu acho bacana você estar aqui, um jovem, dedicado, empenhado, eu sei da sua luta, um pouquinho, eu imagino. Então, eu acho que estamos com os mesmos objetivos e que você sirva, sabe, de exemplo para muitos jovens, porque você procurou o caminho do estudo. Eu acho assim, você... A gente fica nervoso mesmo quando a gente usa a tribuna. Então, acho que assim, talvez você ficou um pouquinho nervoso, que é hipernatural, mas eu quero falar o seguinte, quem dera se todos tivessem a mesma preocupação que a sua, tá? Eu entendi o vereador Eliel, mas eu também te entendi. E quero mais uma vez te parabenizar. Que você seja assim, continue mergulhado nos seus estudos. Que você se preocupe com o conhecimento, com a participação. Só assim a gente muda. Porque não adianta a gente cobrar se o outro lado não tem conhecimento. Então, quero parabenizar a sua mãe, uma guerreira, tá? E você também. Continue.
Obrigado.
Tá bom?
E que volte a outros momentos para a gente conversar, não numa tribuna, mas num bate-papo bacana. Nós estamos aqui para te apoiar, tá?
Se eu ofendi algum dos senhores,
não,
não teve ofensa.
Não,
mas a necessidade do tema é da ordem do dia. Então, creio que a mínima colaboração da própria população é fundamental. Obrigado.
Isso aí.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 26/6/2022.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 21/6/2022. Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2022, às 18h10, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. A presidente em exercício, vereadora Fará, abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Júnior de Ambrósio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Glauber Tonon. A presidente em exercício convidou o vereador Celso Guzzo para compor a mesa e passou a palavra aos cidadãos inscritos para a tribuna livre, Kelly Pimentel Valadão e Marcos Ribeiro Gomes. Em seguida, a presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida das atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 7 de junho e 14 de junho, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovadas à unanimidade.
Secretário, eu acho que seu microfone está funcionando, não.
Ato está em discussão.
Som. Microfone.
Som.
Depois não sai na gravação.
Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade a moção Câmara Municipal de João Neiva 09, os projetos de lei números 1877 e 1882 e requerimentos números 061 e 062 de 2022. Nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os vereadores Eliel, Cíntia, Evandro, Heraldo, Marcelo, Simone e Fará. Por fim, a presidente em exercício agradeceu pela presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 5/7 e deu por encerrada a sessão.
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Ato foi aprovado. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 1535, encaminhando resposta ao ofício vereadores 087, de autoria do vereador Celso. Ofício do gabinete do prefeito número 557, encaminhando projetos de lei 1888 e 1889 de 2022. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, secretário municipal, ofício número 816. Em atendimento ao ofício Câmara 042, que requer esclarecimentos e informações sobre fatos relacionados à denúncia do senhor Marcos Ribeiro, encaminha em anexo o relatório do Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria, que informa todo o atendimento prestado. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, número 138, solicitando a indicação de um representante do Poder Legislativo para compor o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Ofício do Conselho Municipal da Educação, número 018, encaminhando resposta ao ofício Câmara Municipal de João Neiva, vereadores, número 096, enviado pelo vereador Eliel. Ofício da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente de Política sobre Drogas da Assembleia Legislativa, ofício número 793, informando que foi realizada no dia 18 de maio do corrente, a quinta reunião da comissão, onde foi deliberada acerca das sugestões no relatório da reunião que discutiu sobre o tema Educação, investindo hoje com olhar para o futuro e solicitando informações que visam trazer à comissão entendimento das ações e programas realizados por essa Secretaria de Educação, com vista a encaminharmos futuramente o relatório da quarta reunião ordinária que suscitou todas as questões, bem como as respostas que Vossa Excelência nos encaminhará ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público de Contas do Estado, cujo escopo e primazia é o interesse dos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Convite do Centro Estadual de Educação Técnica, Thalmo Luiz Silva, para a cerimônia de entrega de certificados dos concluintes dos cursos técnicos em administração, automação industrial, estética, gastronomia, mecânica e segurança do trabalho, do ano de 2022, que acontecerá às 18 horas com as turmas diurno e às 19 horas com as turmas do noturno, dia 13 de julho, 17 e 19 horas, no CET. E-mail e ofícios vereadores números 102, 103 e 104, encaminhado pelos vereadores Eliel, Fará, Cíntia e Simone, respectivamente, informando que foram solicitados desligamentos dos conselhos municipais, os quais participaram como membros do Poder Legislativo. Projetos de lei números 1874, 1880, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889. Projetos de lei Câmara números 397, 398 e 399. Proposta de emenda à lei orgânica 001 e requerimento 063 de 2022. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Em relação ao ofício número 793 de 2022 da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, constituído no âmbito da Assembleia Legislativa, encaminho ao mesmo a Comissão de Educação desta Câmara Municipal para resposta e providências cabíveis. Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Fará, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto no artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite. Quero cumprimentar o senhor presidente, assim cumprimentando todos os vereadores, prefeito Paulo Sérgio Micola, uma honra te ter aqui na casa, cumprimentar todo o público presente. Hoje, estou usando essa tribuna livre para fazer dois agradecimentos e um pedido de ajuda. Quero fazer o agradecimento à empresa CETEC e ao executivo pela reivindicação da população desde a administração passada, né, que vem sempre pedindo a situação ali daquela quadra Maria Olíria, que vinha ao telhado colocando a população em risco. E também agradecer ao vereador Marcelo Campostrini, que fez um requerimento número 44, auxiliando e ajudando nesse pedido. Desde março, do início de março, eu vinha conversando com o CETEC, né, o Paulo Pignaton, onde ele era ex-aluno daquela escola, e ele deu, assim, fazer um paliativo, porque a gente tem ali uma licitação para ser feita, está em fase quase de finalização, o prefeito abraçou a causa, né, que a gente tem que falar, quando as coisas dão certo, a gente tem que colocar nome às pessoas que dão, que fazem acontecer. Fica aqui meu agradecimento ao prefeito e a toda a sua equipe. E a população agradece, né? Eu e Cíntia, né, vereadora, a gente esteve lá e foi sim, um trabalho paliativo muito bom. Fica aqui meu agradecimento à CETEC. Fica aqui meu agradecimento ao governo do estado, à pessoa do Gilson Daniel, que mandou no último dia 30 uma multiestação de treino, onde o executivo, né, vai ter aí mais um trabalhozinho, né, para botar, para funcionar o treino. Ainda a gente não sabemos aonde vai ser colocado, mas tenho certeza que o prefeito e a sua equipe tenha o melhor local. Fica aqui meu agradecimento ao executivo, desde já, e ao Gilson Daniel. Só um minuto. Hoje, na parte da tarde, eu estive no bairro Cristal, onde vários moradores estão tendo algumas dificuldades, né, com vários mosquitos. Eu estive na casa da família Fornaciários e Soneguete, onde a gente ficou mais ou menos uns 15 minutos. E eu tive o desprazer, vamos colocar assim, de em 15 minutos eu consegui juntar essa quantidade de mosquito, infelizmente. Não estou aqui para colocar o dedo no culpado, e sim para pedir ajuda a todos, ao executivo, à população, porque no momento que a população joga lixo dentro do rio, deixa vários objetos em lote vazio, a gente tem essa proliferação de insetos, mosquito, e como várias outras situações que a gente já teve no município, né? Não só do mosquito, mas como a gente já teve várias. O mosquito hoje está sendo uma das problemáticas daquele bairro. A gente sabe que o momento é de seca, a gente sabe que tem vários problemas, mas se a gente não se unir para se juntar e resolver esse problema, infelizmente a gente não vai conseguir. O Legislativo não está aqui para apontar, o Legislativo está aqui para se unir com o Executivo. Como eu sempre disse, nós somos 13 eleitos pelo povo para fazer o melhor para o povo. Quando eles procuram a gente, eles procuram para a gente falar em nome deles. E é o que eu estou tentando fazer, fiscalizando e buscando sempre a ajuda dos amigos, vereadores, que sempre colaboraram nesse um ano e seis meses, juntamente com o executivo. Eu só tenho a agradecer pelo apoio quando eu procuro os nobres colegas para conseguir resolver esse problema. Esse problema precisamos, assim, se unir, fazer um paliativo naquele local, para a gente poder, pelo menos, dar uma satisfação para aquela população. Eu sei que vai ser difícil da gente conseguir resolver de imediato, mas a gente precisa dar uma resposta, nem que seja uma resposta negativa, mas a gente precisa dar uma resposta de uma forma sincera, que aquele problema é por causa do esgoto, ou porque aquele problema é falta de canalização, ou porque aquele problema é uma falta da casa de chuvas que não tem. Então, a gente precisa dar essa resposta. Fica aqui meu agradecimento e peço ajuda aos nobres amigos, colaboradores, vereadores, para que a gente possa, junto com o executivo e junto com a comunidade, resolver esse problema dos mosquitos. Muito obrigado. Boa noite.
Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 1874, de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e das outras providências, baixou as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1880, de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, que está acompanhado do parecer dos advogados e das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Projeto de lei está em discussão. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei 1880/2022 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1883/2022, que dispõe sobre registro, inspeção e fiscalização de agroindústria que fabricam produtos de origem animal no âmbito do município de Joneiva, que está acompanhado do parecer dos advogados, das comissões de justiça e redação. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores e público presente. Eu questionei muito esse projeto na questão de não entender como é que ia ser essa fiscalização, porque os produtores não estão entendendo. Então, hoje a gente teve reunião com a... Como é que é o nome da menina lá? A Secretaria de Agricultura, para entender melhor o projeto. Então, eu queria deixar isso bem explicado, porque quem vai ouvir isso vai achar que a gente está contra o produtor rural, mas não é. Ela explicou direitinho que eu não entendia. Para mim, isso ia gerar custo para o produtor rural, e não é verdade. O produtor rural vai continuar, mesmo que fosse a vigilância sanitária, vai ter a mesma fiscalização. Se eles precisarem se adequar a alguma coisa na quejeira, vai ter tempo para poder eles melhorar a quejeira, o que eles vão exigir, mas talvez a questão do meio ambiente pode gerar um gasto para eles, que é a taxa da liberação. Então, essa é uma outra questão que a gente tem que ver. E também, talvez na questão do veterinário, na hora de o leite, ele ter um grau alto de acidez, então ele também pode estar gerando um gasto nisso aí, mas eles falaram que também o Senar pode auxiliar nisso aí, sem gerar gasto. Então ficou bem explicado. Isso é bom para a gente entender aqui, porque a gente vai ser questionado pelo produtor rural. Então, a gente tem que entender todo esse projeto para poder passar informação para eles. Aí eu entendi direito. E a questão do meio ambiente é uma outra questão que a gente vai ter que fazer, né? Outras reuniões para a gente entender isso direito. Mas foi bem explicado, não vai gerar gasto ao produtor, ele só vai ter que se adequar a algumas situações lá.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1883, de 2022, foi aprovado. O projeto de lei número 1866... de 2022, que dispõe sobre a alteração do anexo 2 da Lei Municipal 2648 de 2014, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de Lei número 1887 de 2022, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da Lei Municipal 3100 de 2018, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência, e permanecerá nas mesmas por estar no
prazo regimental. Pela ordem. O projeto anterior aí, que altera o anexo 2, ele está relacionado também à questão de finanças. Eu não ouvi você falando da comissão de finanças também.
Qual o número? Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência.
O que altera o anexo 2 da lei.
1866 de 2022,
ele dispõe
sobre o anexo 2 da lei municipal 2648 de 2014, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Baixa o projeto de lei número 1888 de 2022, que altera a disposição da lei municipal 3120 de 2018, que dispõe sobre o estatuto do magistério do município de João Neiva, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Baixa o projeto de lei número 1889 de 2022, que dispõe sobre a alteração do anexo 3 da lei municipal 3411 de 2022, que altera a lei municipal 2648 de 2017, que as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Será submetida à deliberação do plenário o projeto de lei número de lei da Câmara Municipal número 397 de 2022, de autoria da vereadora Farar, que dispõe sobre a implantação do projeto Adote uma Praça no município de João Neiva e das outras providências, que está acompanhado do parecer dos advogados da Comissão de Justiça, Redação, Obra e Serviço Público. O projeto está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pode falar.
Boa noite. Venho pedir aos nobres vereadores, né, que possa aprovar esse projeto. Esse projeto ele já vem sendo executado em outros municípios, né? Como a gente sempre fala, né, time que está ganhando, a gente tem que se adaptar, a gente se adapta ao município. Esse projeto é uma conservação, execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais, de paisagismo nas praças e nas áreas verdes, sendo que o município pode fazer o quê? Fazer um convênio com as empresas, até mesmo com cidadãos, onde eles vão adotar essa praça, ou um banco, ou algum órgão, ou até mesmo uma quadra, aonde possa fazer algumas manutenções, ajudando assim a população e ao executivo sempre ter um bem-estar com as coisas públicas, né? Porque não é só a responsabilidade do executivo e do legislativo, sim responsabilidade de todos que frequentam e que utilizam o bem público, né? Peço a todos que possam votar a favor desse projeto. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei CMJN 397/2022 foi aprovado. Baixo projeto de lei CMJN 398/2022, de autoria do vereador Marcelo, que dispõe sobre a criação, manejo, comércio e demais atividades que envolvam colônias de abelha sem ferrão no âmbito do município de João Neiva, a Comissão de Justiça e Redação. Baixa o projeto de lei CMJN 399 de 2022, de autoria do vereador Marcelo, que institui a publicação obrigatória do currículo profissional do município, de todos os ocupantes de cargos comissionados e designação de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativo e executivo municipal de João Neiva, e das outras providências da Comissão de Justiça e Redação. Será submetida à deliberação do plenário a proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número 001 de 2022, que modifica a redação e disposições da Lei Orgânica Municipal de João Neiva, que está acompanhado do parecer dos advogados da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência e Obras de Serviço Público. Ressaldo que no artigo 33, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, estabelece a proposta de emenda da Lei Orgânica, deverá ser votada em dois turnos, dois terços, mínimo de 10 dias e necessita do voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal para ser aprovado. Informo para que esta proposição foi apresentada uma subemenda de autoria do vereador Glauber Fará, Evandro e Edilson. A proposta de emenda da Lei Orgânica 001 de 2022, que está em discussão. A subemenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A subemenda à proposta de emenda à Lei Orgânica foi aprovada. A proposta de emenda à Lei Orgânica 001 de 2022 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A proposta de emenda à Lei Orgânica 001 de 2022 foi aprovada em primeiro turno com a subemenda apresentada. Senhor Marcos Ribeiro Gomes protocolou o documento requerente à apuração de suposta omissão de socorro ao atendimento ao finado Rayander Chaves Garcia, conforme processo administrativo número 023 de 2022. O secretário municipal da Saúde, Dirceu Gripa, prestou esclarecimentos requisitados por essa Câmara, junto também a manifestação do Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria. Referida proposta já foi encaminhada a todos os vereadores para a ciência, autorizando que esse tema possa ser debatido nesta sessão. Neste contexto, consultarei o plenário sobre o encaminhamento a ser dado ao processo administrativo número 023 de 2022, arquivamento ou continuidade do procedimento, mediante composto de comissões e trâmite na forma regimental. Está em discussão o encaminhamento do processo administrativo 023 de 2022. Está em votação. Você vai falar com a palavra, vereador Evandro.
Eu, nós sentamos, eu acho que ontem com o Marcos aqui, eu, o presidente Fará, trocamos várias ideias. E eu, o meu voto, eu sou contra o arquivamento. Eu acho que saúde, eu sei, eu entendo que o secretário de saúde não tem culpa nenhuma, acho que o Dirceu nessa situação não tem culpa nenhuma, mas nós temos que apurar sim, porque não pode uma pessoa ficar 50 minutos no hospital organizando e morrer no hospital. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu sugeri ao Marcos Ribeiro, né, que fizesse uma denúncia no Conselho Municipal de Saúde. Conselho Regional de Saúde. Por quê? É de quem a culpa? É do SAMU? É do médico plantonista? É do hospital? O que não pode é mais vidas ser safadas dessa forma. E nós já tivemos vários casos aí. Você liga para o SAMU, você fica 40, 45 minutos para atender. Se estiver infartando, você acaba morrendo. Então, eu sou contra o arquivamento. Acho que tem que prosseguir, tá? Ver se é a culpa do governo, se é a culpa do hospital, se é a culpa do SAMU. Alguém tem que se responsabilizar. O que aconteceu com o neto do Marco, pode acontecer com meu filho, com minha mãe, com meu pai. E a gente só sabe da dor quem passa. Então, quando a gente fala em saúde, quem já perdeu um ente querido, sabe da dificuldade que é. Quando você perde alguém que está acamado, é uma coisa. Você perde alguém com toda a saúde, Então, nós temos sim, eu acho que encaminhar para o Conselho Regional de Saúde, para que ele faça a apuração correta. Nós, a Câmara em si, eu acho que a Câmara em si ela não pode fazer a apuração, mas o Conselho Regional de Saúde pode sim. Eu acho que nós temos que colocar no lugar da família, né? Eu acabei de falar, pode ser com o filho do Evandro, com a esposa do Evandro. Nós já vimos casos aí, o rapaz que é o Dandami, do lado da Vimatel, correu no SAMU, levou quase 50 minutos para chegar. Então isso não existe. Não existe. Tá? Ah, poderia ter salvo? Eu não sei. Mas teria que ter prestado socorro adequado. Tá? Então eu sou contra o arquivamento.
Com a palavra, vereadora Simone.
Boa noite a todos. Então, a palavra arquivamento, assim, ao meu entender, ela passa como se nós não estivéssemos dando importância ao que realmente é importante. Né? O que, que eu acho importante disso? Assim, o inevitável aconteceu, que foi a morte desse jovem. E quando chega aqui para a gente, eu me perdi, eu acho, assim, que eu fico um pouco... Quando chega aqui para a gente, é porque parece que é o último recurso, que eu acho que a denúncia ela foi, talvez, foi para o lado do secretário de saúde. Então, eu acho que a denúncia era para ter sido feita diferente, sabe, Marcos? Não estou falando que vocês não têm razão. O que cabe a nós aqui, assim, a gente tentar entender, dentro do nosso poder, que isso não aconteça em nenhum lugar, essa situação. O que cabe a nós, mas o que cabe a nós não é esse julgamento, mas a palavra arquivamento, se eu votar contra o arquivamento, parece que eu não estou me importando. Isso soa mal para quem está... quem está ouvindo, quem vai ler. Então, assim, eu confesso que eu acho que a denúncia ela não foi assim, feita corretamente, assim, denominadamente correto. E eu assim, me sinto incapaz de arquivar, mas eu entendo também que não é da nossa competência, sabe, Marcos? Eu acho que se a gente arquivar, a gente, parece que a gente não está se importando, muito difícil. Entende?
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidores dessa casa e público aqui presente. Eu confesso que também, senhor presidente, fico bastante preocupado com essa situação, porque a gente esbarra muito do que a doutora Simone falou nas competências. Só que eu também sei da tristeza e do anseio dessa população em querer justiça, né? A gente não fica no ar se a culpa é da segurança pública, se é da saúde pública. Se o culpado é o hospital, é o profissional. Se o culpado é a Secretaria de Saúde, se é o SAMU. Mas o que eu penso é que o cidadão de bem, que é o senhor Marcos, que é o rapaz que faleceu, que também é uma criança inocente, que a família quer ter uma resposta, né? Do que se há um culpado, quem é esse culpado? É claro que tem um culpado, né? É claro que tem. Nem que seja aquele criminoso que tirou a vida desse cidadão. Mas, assim, eu entendi o que a doutora Simone falou e também tem esse mesmo sentimento. A gente quer que ache o culpado, a gente quer resolver a falha, se houve falha em algum setor, em algum segmento, mas que eu também acho que essa casa de leis ela tem que dar prosseguimento, nem que ela solicite alguém que faça isso, nem que a Câmara Municipal de Geneva solicite ao Ministério Público, ao delegado, só que a gente esbarra nessa briga de competências. Se é o vereador que vai investigar o que aconteceu, se é o Ministério Público, se é o delegado, a gente quer respostas, né? Como eu acho que a família quer, com certeza, senão... Mas eu vejo que a família fez um pedido de ajuda. Senhores vereadores, Câmara Municipal, me ajuda. A gente tem uma dor, a gente não quer que as outras pessoas passem por essa dor, e está aqui, a denúncia está aqui na Câmara. Agora, o que nós vamos fazer com essa situação aí, vai de cada um, né? Obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador Eliel.
Então, é uma situação muito difícil para a gente assumir. Eu confesso que a gente precisa fazer um equilíbrio entre a emoção e a razão. Porque todos nós, quanto vereadores, nós somos responsáveis pelos atos. Secretário. E eu confesso que, de posse da denúncia, e eu vou repetir o que eu havia dito lá, quando a gente acolheu, sobre o papel da Câmara, o papel fiscalizador. Então, cabe a nós, vereadores, acompanhar os recursos, a atuação dos entes políticos, dos entes públicos. E eu também confesso uma certa dificuldade de essa Câmara acolher essa denúncia, quais serão os próximos passos. Porque eu não estou encontrando aqui no nosso regimento algo que permita a Câmara abrir algo contra um secretário. Porque eu tenho aqui comissão de inquérito, comissão processante, a comissão processante diz que eu tenho que apurar a denúncia de infrações políticas administrativas cometidas pelo prefeito municipal, né? Em outras, pelo executivo, administrativas do executivo, da mesa ou dos vereadores. Então, assim, é uma questão que o Dirceu, ele enviou para a gente, né? Eu acredito que o Marcos Ribeiro, não sei se teve acesso a essa resposta, né, se não teve, provavelmente terá. E eu fico ainda com certo cuidado que, na minha compreensão, esse papel ele é um papel investigativo. Não é um papel fiscalizador. Né? Nós precisamos fiscalizar, né, a atuação do SAMU, a atuação do hospital que recebe recursos públicos, a atuação do secretário Dirceu quanto à sua gestão na saúde, mas esse caso em específico, ele cabe um papel investigador, onde as autoridades policiais que têm domínio no assunto, né, que conhece, que chamarão peritos, né, tem todo um processo, que conversarão com os médicos que estavam ali presentes, com os enfermeiros e, de repente, até mesmo com o Dirceu. Mas nós, enquanto Câmara, abrir uma comissão, uma CPI ou qualquer coisa, eu fico me imaginando a gente chamar os envolvidos para pegar um depoimento e, ao final, a gente precisa botar o resultado. A gente precisa dizer para a população no sentido de o culpado. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, né? Talvez a gente pudesse repensar, se fosse a necessidade, da gente buscar um caminho de como que a gente faria. Eu acho que eu estou sentindo que a gente não está com uma decisão ainda com fidelidade, com certeza. Porque, assim, vou arquivar, não vou arquivar, vou votar para arquivar, vou votar para não arquivar. E os pós? Né? Eu não tenho segurança do que nós vamos fazer depois. Se a gente votar para prosseguir a denúncia, nós vamos fazer o quê? Qual vai ser o critério? Vai fazer um sorteio para eleger 3 vereadores? Como que nós vamos fazer? Quais são as ações que nós vamos tomar? Então, é uma coisa que a gente está lidando com algo muito delicado, algo que vai expor a gente na rua, né? Porque qualquer decisão que a gente tomar aqui, essa decisão ela vai para a rua, as pessoas, nós de julgadores, passaremos a julgar, então a gente pode sim ter uma cautela, eu acho que eu poderia, não sei, consultar, que a gente pudesse pensar essa semana e votar na próxima sessão, né, com mais certeza quais são os passos, né, do que a gente precisa tomar, né, quais são as orientações, orientar o denunciante, né, nos orientar também para a gente poder ter mais certeza, para a gente não cometer injustiça com o que a gente vai fazer aqui.
Atendendo o pedido do vereador, ele é o consulto plenário sobre a gente deixar a votação para a gente deixar para a próxima sessão. Então, atendendo o pedido do vereador, e o plenário ficará para a próxima sessão.
Presidente, mais do que isso, acho que nós deveríamos sair daqui hoje com um encontro marcado, com uma reunião, para que nós possamos, mais uma vez, foi feito hoje, não é, Luiz? Com todo cuidado, com toda a preocupação que todos nós estamos tendo, mas que a gente tivesse, mais uma vez, nós sentássemos para nós entendêssemos, para a gente resolver da melhor forma possível qual a decisão que iremos tomar.
Passamos à votação dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 063/2022, de autoria do vereador Léo.
Requerimento CMJN número 063/2022. Solicito o presidente da Câmara Municipal de Juneiva, considerando a promulgação da Lei 13.722/2018, mais conhecido como Lei Lucas, determina que os professores e funcionários da escola de educação infantil e básica, pública e privadas, e também de qualquer tipo de estabelecimento de recreação infantil, tenham capacitação de kits de primeiros socorros à disposição para eventual acidente ou mal súbito. Considerando que a questão em comento já é uma preocupação do município de Juneiva, que desde 2013, por meio da Lei Municipal 2534/2013, anexo determina a obrigatoriedade da realização do curso de primeiros socorros aos professores e funcionários da escola, creches e centro educacional infantil, da rede pública e privada municipal. Considerando que os primeiros socorros, que têm por objetivo preservar a vida e evitar o agravamento do estado da vítima e promover o seu estabelecimento, sendo fundamental a prestação dos primeiros socorros com eficiência e rapidez, garantindo a manutenção dos sinais vitais do acidentado até a chegada da equipe de socorro especializada. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, e perante essa municipalidade, requerer que seja feita uma análise sobre a aplicabilidade da Lei Municipal 2543/2013, informando quanto foi ministrado o último curso de primeiro socorro a todos os profissionais da educação e a previsão sobre sua atualização, bem como a disponibilização dos kits de primeiro socorro nas escolas das redes municipais de ensino. Nesse termo, pede deferimento, Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 4 de junho de 2022. Vereador professor Léo.
A palavra é do Léo.
Então, esse requerimento, pessoal, ele surgiu de uma preocupação que eu tive domingo assistindo o Fantástico. Eu acompanhei o caso da menina que faleceu numa creche no Rio de Janeiro, em Petrópolis. É alguma coisa relacionada à educação, a gente fica antenado e a gente fica preocupado se o nosso município está atendendo as legislações nacionais e também a legislação municipal. Eu fiz algumas pesquisas. O município ele promoveu alguns cursos relacionados à questão do primeiro socorros, mas não a todos os funcionários. E também as escolas não têm, algumas delas, né, não têm o kit de primeiros socorros completo. E também não tem aquela questão do que fazer diante de uma situação. Então, a gente precisa lidar com a prevenção. Então, assim, a gente precisa capacitar os nossos profissionais com um curso adequado, né, fazer plano de contingência, né, caso aconteça alguma situação, para que a gente depois não venha a chorar pela morte de uma criança e muito menos estar nesta casa discutindo sobre negligências. A gente tem que sempre cuidar disso, sempre ficar atento quanto a isso. Trabalhar com prevenção, ter o cuidado com o que a gente está fazendo com as nossas crianças, com os nossos munícipes. Então, esse requerimento, ele pede tanto a questão do cumprimento da lei municipal, foi uma lei aprovada por esta casa em 2013, quanto o cumprimento da lei nacional, que é a Lei Lucas, né? Infelizmente, muitos estabelecimentos ainda não têm profissionais com esse curso. E a lei diz que tem que ser todos os profissionais, não só os professores. Então, todos os profissionais da educação precisam ter o curso de primeiros socorros para atendimento à criança. Se a criança está lá se alimentando na hora do recreio, então a pessoa da manipulação de alimentos, né, a pessoa da limpeza, a pessoa, né, o cuidador, o auxiliar, não só o professor. E que o nosso município consiga cumprir essa lei para que a gente não venha a ter uma notícia ruim como o município de Petrópolis está passando. Muito obrigado.
A palavra, vereadora Simone.
O vereador Eliel, por esse requerimento, por essa preocupação, acho que foi notícia nacional, foi dramático o que aquela criança passou. E além, assim, vai existir sempre um culpado, tem que ver realmente onde é o erro. Acho que o que aconteceu envolveu despreparo técnico e emocional daquelas professoras, das cuidadoras, foi detectado a falha do SAMU. Então, existe uma complexidade muito grande quando a gente fala de vidas. Esses acidentes acontecem nas nossas casas e nas escolas, em qualquer lugar onde existe um ser humano. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem que insistir na capacitação de quem não está capacitado, na atualização de treinamento de quem já foi capacitado, porque não tem só o lado técnico, mas tem a segurança, o lado emocional, porque não é toda hora, né? É todo dia. Às vezes você faz um curso, mas você não, graças a Deus, você não pratica como deveria, porque não acontece toda hora, mas na hora mesmo que acontece, o emocional também ele é supremo, até para conduzir o atendimento. Então, eu quero parabenizar o vereador Eliel e que seja cumprida, que seja de uma forma com muita seriedade pelo nosso executivo e todos os profissionais do nosso município.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Professor Eliel, a Secretaria de Justiça está disponibilizando um curso chamado APH Tático. Para nós, é tático porque ele é voltado para profissionais da segurança. Eu não fiz ainda, eu estou inscrito, mas os relatos dos profissionais que fazem esse curso são fantásticos. São pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenos aprendizados, que quem disponibiliza disso realmente salva vidas.
Nós temos alguns profissionais da área de segurança que fizeram, me mostraram vídeos, me mostraram os ensinamentos. E é assim, fantástico. Eu acho que todos nós, independente de qual lugar trabalha ou qual lugar frequenta, deveríamos ter esses conhecimentos. O APH significa atendimento pré-hospitalar, né? É aquele primeiro atendimento que você dá que vai fazer diferença para salvar a vida, né? Que ele mobiliza, estabiliza a vítima e transporta, né? Então, assim, parabenizo muito pelo seu requerimento. Falo que isso é importantíssimo. Às vezes a gente vê reportagem aí de crianças que se engasgam e quem tem a técnica consegue salvar essa criança, né? Então, assim, de suma importância esse curso. Não vejo a hora de eu fazer um curso desse, né? E muito bom, muito bem colocado o requerimento. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, vereador Celso.
Eu queria corrigir aqui na minha fala do projeto. Eu falei que poderia ter algum gasto, mas é a questão da lei ambiental. Se vir algum gasto, seria da lei ambiental. E eu só queria corrigir isso.
A palavra é do Eliel.
Está funcionando. Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nessas intensas discussões que são importantes e fundamentais para a vida das pessoas. Só destacando aqui que na sessão passada eu fiz aqui algumas reclamações, algumas ponderações, principalmente relacionadas à educação. O transporte de alunos especiais, que era algo que me incomoda muito. Além de incomodar muito, me preocupa, né, esse lapso temporal aí de praticamente 5-6 meses que essas crianças ficaram sem ir à escola. Diante disso, hoje eu já fiquei sabendo que a partir de amanhã o transporte ele volta a funcionar. Eu não saberia dizer para vocês, para os senhores, se é para todo mundo ou se é alguns alunos, né? Mas eu recebi agora, né, uma informação, antes de começar a sessão, que algumas famílias já foram comunicadas que a partir de amanhã o transporte volta a funcionar. Também gostaria de destacar a questão de que nós fizemos aqui, aprovamos um requerimento sobre o exame de acuidade visual nas escolas. Eu fui informado que foi feito esse exame. Se eu não estou enganado, foi identificado 76 crianças, né, com algum problema de vista. A própria Secretaria de Saúde já está mobilizando, fazendo a regulação para atender essas crianças. Algumas necessitaram de óculos, outras apenas de algum tipo de tratamento. Mas me deixa muito feliz, né, pela sensibilidade aí, da gente ficar atento para que seja realmente algo que vire rotina, porque é importante que os nossos alunos tenham acesso à saúde para que tenham um bom desempenho na educação. Então, assim, agradecer aos envolvidos aí nessa questão. Outra coisa, e a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, é em relação à questão dos uniformes. Os uniformes chegaram, alguns alunos receberam, durante essa semana estão fazendo a entrega. O tênis que compunha o kit ainda não foi entregue, segundo informações não oficiais, porque infelizmente nós não estamos tendo informação oficial, né? É, parece que a numeração veio errada, né? Tiveram que devolver, fazer a devolução. Outro também, a gente teve algumas reclamações relacionadas à qualidade da costura e do material do uniforme. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado para aprender a separar. Bacana, eu acho que até algumas pessoas foram reclamar e disseram assim, ah, mas é de graça, a pessoa está reclamando. Não, não é de graça, esse uniforme não é de graça. As pessoas não estão ganhando esse uniforme. Não é. O uniforme foi comprado pela administração. Então, a administração tem por obrigação de acompanhar. Então, acredito eu que pela rapidez de querer entregar para resolver um problema, eles não fizeram a conferência. Eu tenho relatos de mães que lavou o uniforme à noite, no dia seguinte o filho foi para a escola, o uniforme descosturou na escola. O fichiclé não funcionou. A própria escola orientou a procurar uma costureira para consertar. Então, assim, a gente precisa estar acompanhando isso. A gente tem que ter um cuidado, que aqui ninguém está criticando pela entrega. Não é uma ingratidão da parte das pessoas, não é isso. Eu estou falando isso, gente, porque dá a impressão que quando você faz a determinada crítica, né, tem gente que fala assim, ah, você tem que entender que a política acabou o ano passado, a eleição acabou. Mas não acabou só para mim, não. Acabou para todo mundo aqui. Não acabou só para mim. Não é porque eu estava num palanque diferente dos senhores que a eleição só acabou para mim. Acabou para todo mundo. Então, todo mundo tem que acompanhar todas as ações que o executivo faz. Então, a gente precisa fazer o levantamento quanto a isso. A gente precisa cobrar que o executivo questione a empresa em relação aos prazos, em relação ao produto que a empresa entregou, em relação à qualidade do material, à qualidade da costura. A gente precisa ficar atento quanto a isso. Certo? E, do mais, acho que é isso mesmo que eu tinha que abordar. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Gostaria de agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade, por essa sessão. Dizer que, senhor presidente, que infelizmente o município de João Neiva perdeu outra vida, né? No sábado aí aconteceu o segundo assassinato nesse ano de 2022. Com muito pesar, né? Mais um envolvimento com drogas. Mas ao mesmo tempo parabenizar as polícias civil e militar, a polícia civil em nome do Dr. Leandro Esperandil e em nome da polícia militar o cabo Carlos Augusto Belotti Penha, o Belotim, que em menos de 24 horas prenderam o acusado, já está preso, já está no centro de detenção provisório de Aracruz. Mais um trabalho brilhante da polícia do nosso município. Parabenizar pela resposta rápida e pela rápida investigação nesse caso. E queria fazer um esclarecimento também, senhor presidente, a respeito de uma reportagem de transparência nos poderes, nas prefeituras do Estado do Espírito Santo, né? Saiu uma matéria aqui dizendo que o município de João Neiva é o quinto lugar no Estado do Espírito Santo em transparência, com nota 91,4, com a situação em ótimo, né? Dos 78 municípios avaliados, 11 apresentaram um nível ótimo, dentre eles o nosso, em quinto lugar. 13 prefeituras estão no nível bom, enquanto a maioria das cidades, que foram 30, foram classificadas como regular, no nível de transparência. E 24 municípios estão num patamar ruim no ranking capixaba. Então, assim, deixar aqui meu agradecimento e parabenizar a Prefeitura Municipal por essa transparência aí, e que a gente não continue assim, que a gente melhore cada vez mais. E obrigado por todos aí. Boa noite.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, nós vereadores, público presente. Queria aqui agradecer a Deus por mais uma vez nós estamos aqui juntos. e juntos nós temos muita força. E queria colocar também o que o Eliel colocou. Hoje eu estava no Triunfo, na hora que os alunos desceram, aí eu pedi, e aí, como é que está o uniforme? Aí os meninos falaram assim, muito bom, não estão sentindo frio mais não, que as blusa, a calça, tudo 100%. Aí ele falou, tem algum defeitinho? Quem de nós? Aí eu teve uma menina lá, assim, todo mundo tem defeito. Então assim, é uma coisa que nós temos que relevar, que perfeito é muito poucos que possa ser. Eu sei que eu parabenizo o prefeito por essa atitude ali. E vamos aguardar aí mais uns dias que os tênis logo, logo vão chegar presente. Uma boa noite a todos.
Senhor presidente, só um minutinho, só porque
ele... Pode falar, vereador.
Citou. Eu discordo de você, tá, Heraldo? Porque olha só, quando eu vou comprar um produto, é isso que a gente precisa entender. Quando eu vou comprar um produto, a gente chega em casa e esse produto tem um defeito. A gente fica com esse produto? Eu vou comprar um produto. Eu estou pegando o meu dinheiro e comprar esse produto. Esse produto está com defeito. Eu pego esse produto? Não, gente. Eu acho que a gente precisa separar as coisas. Não estou dizendo que o executivo está de parabéns. Está. Que bom. Há quanto tempo não se tem uniforme? Há quanto tempo não se faz uma doação de uniforme? Há muito tempo. Acho que nem quando eu estudei dava uniforme. Então tem muito tempo que o executivo em si não dá uniforme. Bacana. Isso a gente precisa separar. Agora, aceitar comprar um produto com defeito, a gente precisa sim cobrar que o executivo oriente as famílias para que, caso tenha algum produto com defeito, que sinalize e que cobre da empresa. A gente, não foi de graça, o município comprou e foi 700 e poucos mil reais. Não é um real, dois reais, não, é 700 e poucos. Ou a gente vai fechar os olhos para não ficar feio que o município vai entregar produto mal feito para as pessoas. Não vai, gente, não está certo. Então, assim, defeito, isso acontece. A gente, de vez em quando, compra, sim, produto com defeito. A gente compra produto com defeito. Se a gente manda uma costureira costurar uma roupa para a gente, às vezes precisa fazer um retoque, precisa fazer um negócio. Agora, o que a gente não pode é fazer uma crítica às famílias que estão pontuando esses defeitos, e aí a gente precisa ter cuidado. Se não é uma crítica somente por criticar, né, porque tem isso, tem gente que não está satisfeito com nada e vai sair criticando, isso aí a gente precisa separar, mas a gente também precisa. Eu tenho fotos de costuras que já descosturaram, tem foto de emendas, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer esse levantamento, precisa cobrar que o executivo pontue isso para devolver para a empresa entregar o produto que ela assinou lá no contrato. É só isso, gente, tá? É só isso. A gente não pode ficar com esse pensamento de que bom, graças a Deus, ganhou. Não é isso, não, porque a gente está pagando por isso. E é 700 e poucos mil. 763, 700 e... Se eu levantar o valor, gente, que é importante a gente destacar esse valor, que não foi algo... O valor foi R$ 793.272,50. Quase R$ 800 mil. Aí nós vamos deixar os nossos alunos com o uniforme descosturado, faltando tênis, com o produto emendado. Não vamos fazer isso. Então a gente precisa sim fazer esse tipo de cobrança. Muito obrigado.
Mas eu acho o seguinte, é o que você colocou e é verdade. Não pode ser. A questão, olha bem, na hora de lavar os uniformes, não estão sendo lavados adequadamente. Lá teve reclamações, que depois que lavou, aconteceu isso aí, entendeu? É isso aí que eu te falo. Às vezes a questão de lavagem foi um erro também, entendeu? Mas é que tem uns defeitinhos? Tem. A gente viu lá, todo mundo vem e a gente não está aqui para defender. Eu acho a culpa de quem está tá separando, entendeu? Na hora que está separando o uniforme ali, que eu, lá em Acioli, eu fui lá ver, estava separando as questões. Na hora de separar o uniforme, o erro tem que. O que está ruim tem que ser deixado para trás, entendeu? É uma coisa que a gente.
O que não pode é o executivo dar um uniforme descartável para a pessoa, que na primeira lavada quebra a costura, aí não dá, né? Não pode, gente.
Com a palavra, vereador Evandro.
Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui. A gente sem Deus, nós somos uma folha seca caída no chão. E às vezes, a divergência tem que haver. Né? Nós somos formados por 11 vereadores e para isso. Mas primeiramente, né? Volta lá no caso do Marco. Né? Como é importante, né, Léo? Os primeiros socorros, né? Para salvar vidas. Você fez um projeto de lei, né, falando em primeiros socorros. A gente sabe que o primeiro socorro salva a vida. Principalmente uma pessoa que está infartando e você esperar aí 40, 50 minutos um SAMU não chegar e ser um ente querido seu, cara, é de desespero. Então os primeiros socorros são fundamentais para qualquer ser humano. Meu vereador Celso, né? Quando você fala que não há, não vai haver custo, vai haver um pequeno custo, porque os caras têm que se adequar, as quejeiras têm que se adequar. E automaticamente, para se adequar, tem que gastar. Então, o Corinthians vai ter custo? Vai sim. Vai ter custo, porque eles vão ter que se adequar. Azulejar, pintar, botar pé de... Vai ter que se adequar, vai ter um custo. Quanto que será esse custo, eu não sei, meu custo vai ter. Não tem jeito.
Eu só posso...
Pode.
Mas se fosse a vigilância também sanitária daqui, ia ter custo também. É porque eu não expliquei direito. Porque faz tempo que as quejeiras não estão sendo fiscalizadas, assim, tá, teria gasto também. Seria normal, entendeu?
A questão dos uniformes, né? Quem aqui nunca comprou um produto pela internet? Meu patrão comprou um tênis 39 e jogou 44. Ele teve que devolver. E quando você fala, eu vou te falar pelo meu bairro, Santa Afonso. Você vai de manhã cedo lá? Eu, presidente, eu gostei dos uniformes, achei bonito. Cheguei em casa, meu filho estava com um kit na mão, todo feliz. Calça, blusa, camiseta. Então, a crítica tem que ter, né? Principalmente quando a pessoa é oposição. Então tem que haver crítica, tem que haver mesmo. Mas tem que ser crítica construtiva. Eu acho que nós temos um material que muito tempo a gente não se tem na nossa cidade. As crianças hoje têm aí calça, blusa, camisa, mochila, tênis. Eu nunca vi isso na minha cidade. Eu moro aqui há 30 e burdoado, eu nunca vi isso em Rio Negro. Defeito tem que... vai haver defeito, não tem jeito. Você compra uma calça nova, às vezes, não sei lá, vai descosturar. Eu concordo com o vereador Léo. Muitos pegam e levam para costurar. Por exemplo, a Lene Santa Afonso, por exemplo, eu fui lá na casa dela sábado, ela estava cheia de costura. As calças compridas, maior que as pernas, e tinha que cortar e fazer bainha. Então, tem que adequar. Agora, se está com defeito, junta, entrega para a Marcela e manda para a empresa de volta. Agora, nós temos que parabenizar o prefeito pela atitude do prefeito, né? Eu estou falando isso porque tem muito tempo que a gente não vê isso na nossa cidade. As crianças padronizadas, velho. Você chega em Santa Afonso lá em Mancedo, no ônibus, e uniforme bonito. Entendeu? O defeito vai ter que ter, não tem jeito. Então, minha gente, nós temos que... Acho que tem que ser crítico, construtivo. O Léo tá correto, tem que falar mesmo, né? Agradecer aí nosso secretário Alan Dantas, está presente. Nosso diretor do Pijão Marquinhos, MacGyver, né? Paulinho está aí. Aqui é uma Câmara democrática. E eu continuo falando. Eu não sou contra o vereador Evandro, não sou contra o hospital, não sou contra nada do hospital. Eu sou a favor da verdade, que a verdade prevaleça, que nós temos que colocar no lugar da família. Então esse é o meu é problemático, igual a Simone falou, é difícil, é muito difícil, porque está na família dos outros. Quando é com a gente sabe como é que faz. Então, eu sou contra o arquivamento, eu acho que teria que pegar, né, encaminhar o Conselho Regional de Medicina e que eles apurassem. E quem é negligência? É do Estado? Do plantonista? É do SAMU? De quem é? Alguém tem que falar de quem é. O que não pode é isso estar acontecendo e deixar... Porque quando for com o filho do Evandro, com a mãe do Evandro, com o pai do Evandro, como é que vai ser? E minha gente só sabe, minha gente, quem passa por isso, quem já passou... Quando você tem uma família aí, em cima de uma cama, é uma coisa. Você pede alguém cefar da vida, é diferente. E eu não concordo se uma criança ficar no hospital 50 minutos, né, sem sair do lugar. Então, e nós já tivemos caso aí do menino que caiu da Vimatel, do menino que morreu ali no bar do Tony Sirtoli, a Farali bem falou que teve um caso ali no Trevo. Então, minha gente, o SAMU demora demais. Demais. E aí você fala, primeiro socorro, quer primeiro socorro? Tem que ser urgente, velho.
Acho que primeiro tem que socorrer, depois...
Isso. Você está infartando? Você vai ficar 40 minutos respondendo um questionário? Você vai infartar, vai morrer. Então, inclusive, nós eu e o Globes, que dava mais, tivemos conversando com o prefeito. O prefeito falou em terra, porque não é de graça não, SAMU. O prefeito repassa acho que 40 ou 45 mil mensal para manter aquilo ali. Então, em trazer para o consórcio Polo Norte. Né? Passei aqui pertinho. Porque, pô, você ligar. E isso, porque é igual nós temos a polícia hoje. Antigamente você ligava para o 190, caia aqui. Hoje você liga para o 190, cai lá em Aracruz. Faz toda a locomoção para chegar até aqui, Vitória. Então, minha gente, a nossa realidade, nosso município é diferente de Vila Velha, da capital, é diferente de outros municípios. Então, e nós, que, como eleito, para defender o povo, nós temos que brigar pelo povo. Não tem jeito. É o nosso papel de cobrar. E esse vereador vai cobrar sim. Pode contar comigo. Obrigado.
Com a palavra, vereador Fará. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um mês que se inicia, né? Primeira sessão do mês de julho, né, e a gente vê como essa Câmara está engajada nas coisas do município. Né. Fica aqui meu agradecimento ao secretário Alan, que se faz presente aqui, né, que sempre a gente tem algumas demandas lá com a obras, e ele sempre solicita, na mais rápido possível, ele consegue resolver. Essa semana eu tive um problema com questão de iluminação, questão de pessoas usando droga, invadindo casa que estava sem iluminação. E o Genilson foi rápido, resolveu o problema. Fica aqui meu agradecimento. Assim, eu vejo que a gente está no caminho certo, né? Cada um aqui da sua forma, porque a gente ninguém pensa igual, mas cada um com respeito. E eu sei que, como eu sempre digo, né, nós 13, nós temos a responsabilidade de fazer o melhor. Não que a gente vá conseguir, mas pelo menos tentar a gente tem. Né, a gente tem um secretariado que precisa nos ouvir mais. Infelizmente, muitas vezes, eles esquecem que nós somos eleitos pelo povo e que nós não somos cargos de confiança. E que quando a gente chega ali para fazer alguma pergunta, a gente recebe até uma falta de respeito, muitas vezes. Eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas eu acho que respeito é em qualquer lugar. Quando a gente sai da nossa casa e vai a alguma secretaria ou algum órgão para perguntar alguma coisa, não é a cidadã Fará que está indo lá, e sim a vereadora Fará Hildes, que foi eleita pelo povo, que quer saber uma resposta que alguém perguntou. Se eu chegar lá e falar, estou aqui como cidadã, então é diferente. Eu acho que está faltando um pouco, né, de chegar a esse ponto, das pessoas entender. Eu sou uma pessoa de muito diálogo, mas tudo tem seu limite. E o limite está chegando ao fim. Não gostaria de estar usando esse microfone para falar isso. Mas, infelizmente, nas considerações finais, a gente tem que falar isso porque está acontecendo. É muito bonito quando a gente chega aqui, parabeniza, parabéns, parabéns, parabéns. Existem secretários que eu tenho que tirar o chapéu, como acabei de agradecer a um aqui. Mas tem alguns que a gente, infelizmente, a gente tem que puxar a orelha. Só que a gente não precisa puxar a orelha. Eu acho que ele tem que entender o papel de cada um. Eu entender o meu papel como vereadora, ele entender o papel dele como secretário, e assim por diante. Mas fica aqui meu agradecimento a Deus, porque tenho certeza que cada dia que passa e cada dificuldade que acontece é um aprendizado. Nada na vida é fácil. E os aprendizados são para crescimento. Para crescimento. Né, a gente vê aí uma situação muito triste com a família do Marcos. Só sabe quem passa. Eu agradeci a Deus por ter deixado para uma próxima semana para a gente poder conseguir conversar e entender como que a gente pode ajudar essa família, porque é uma situação muito difícil. Nós, como fiscalizadores, e não somos julgadores, a gente sabe que teve o erro e alguém tem que pagar por esse erro. Só que nós, como fiscalizadores, a gente fica numa situação até ruim, muitas vezes, de como agir, que a gente fica meio... Não, talvez não seria essa palavra, mas eu vou falar perdido, né? Mas fica aqui que Deus possa nos iluminar, que a gente possa fazer o melhor possível para a gente conseguir ter um resultado satisfatório para a família, por mais que a gente saiba que aquele ente querido não pode, não vai voltar, mas que a gente possa conseguir o conforto de penalizar quem deve ser penalizado, ou entender por que não foi feito, naquele momento, o que deveria ser feito. E, ao mesmo tempo, agradeço a cada um que esteve ali, tentando, com aquele pequeno recurso que tinha, salvar aquela vida, por mais que não conseguiu. A gente sabe que a gente tem funcionários naquele hospital excelentes, excelentes. Pessoas que a gente tem que tirar o chapéu por tudo que eles passam. A gente vem de um período de Covid que eles não mediram esforços para salvar vidas. Infelizmente, existiu essa fatalidade e a gente perdeu um jovem com toda a vida. Mas a gente está aqui, Marcos, para o que a gente puder, dentro da legalidade, dentro da justiça, para te ajudar. Talvez a gente precisa sentar, conversar, tentar resolver ou fazer novamente um documento onde mande para a pessoa, para as pessoas que realmente precisem, ou a gente conseguir entender como que a gente possa ajudar nesse caso. Essa é uma fala assim, que é até dolorosa para mim falar, porque a gente não sabe, muitas vezes, o que a gente está falando, porque a dor é muito grande. Por mais que ele não é da minha família, mas eu sinto essa dor como fosse minha. Porque a gente sabe que é muito complicado, é muito difícil. Quando a gente fala de vidas, indiferente de quem seja, é muito difícil. Mas quero só agradecer a Deus por mais esse dia e por todos os outros que tenha por vir, que ele possa iluminar a cabeça de todos nós, os 11 que estão aqui, para que a gente possa tomar uma decisão sábia e dentro da legalidade. Obrigada.
Agradeço a presença de todos. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 12/7/2022, às 18 horas. Declaro encerrado a presente sessão.